21º Cinema Cast, direto de Midgar. É isso, né? Ou alguém não tá aqui? Alguém está em algum outro dos...
Quem sabe?
Nove reinos, né?
Que será?
É... Então... E hoje e voltamos a estarmos completos, que estávamos perdidos sem o Daniel, e hoje estamos com o Daniel de volta. Então, Daniel deu um oi. Daniel do Cinefile em Série, deu um oi.
Olá.
Sens.
Olá, pessoal.
Tem uma frase de efeito?
Sim.
Em Asgardiano?
Caramba. Não sei frases.
A gente criou uma expectativa, assim, já era. E a Mariana Gonzalez também, que tá aqui com a gente. Mariana.
Alô, pessoal.
Vocês gravaram sobre 1922?
Claro que gravamos.
Entrou no ar hoje.
Veredito. É bom ou ruim?
É bom, gente. É bom, eu gosto assim, gostei. É bonzinho.
É bom,
que assistir.
Assistam.
Não é
ruim, não.
Boa.
E o link, a gente vai colocar o link aí. Que o Daniel não viu, né? Tratante. Deve devia estar escutando outro podcast hoje.
No pior que eu não vi mesmo.
Então, hoje a gente vai falar do. Hoje vai ser um programa especial. Gol especial, 21º programa, né? A gente guardou pra. Mentira, a gente não guardou. Vai falar de Thor Ragnarok, né? Então,
estou bem curioso.
Antes disso, a gente vai falar. Eu não perguntei pra eles, pra variar. Mas a gente vai ver se alguém tem alguma dica. Então, a gente já volta. Agora que o carro passou. Alguém tem alguma dica? Daniel, você tem dica? Você não veio semana passada, então semana passada você guardou uma dica.
Que dica?
E hoje você fala a sua dica da semana passada.
Eu tenho muitas dicas, cara.
Caramba.
Vamos lá, uma
então,
dica.
Tá bom.
Uma dica de filme.
Dica de filme.
Uma dica de filme. Vai estrear aí na próxima semana, se eu não tô enganado.
Sim.
O Terra Selvagem. Né, Vini? Semana que vem, né?
É.
Terra Selvagem, que é o Wine River, que é o novo filme do diretor. Eu não lembro se é só do diretor ou se é do roteirista. Acho que é do roteirista do filme que foi indicado ao Oscar recentemente, que é aquele A Qualquer Preço. Foi bem elogiado, né? É um filme com o Jeremy Renner e com a irmã Olsen, que eu esqueci o nome, Elizabeth. Elizabeth Olsen, que é o Gavião Arqueiro e a Feiticeira Escarlate, né, do universo Marvel.
A única irmã Olsen que ainda tem emprego.
Que ainda tem emprego. E que é talentosa.
Emprego no cinema, gente, pelo amor de Deus. As irmãs Olsen são milionárias.
Sim, elas...
Lá, não, fazem coisa com moda, não sei mais o que lá.
É verdade. E um filme muito interessante, assim, daquele tipo de filme, pra quem gosta de um suspense, né, suspense de detetive, vamos dizer assim, de caça ao assassino, esse tipo de coisa. É bem interessante. O filme se passa no Wyoming, se não me falha a memória, numa reserva indígena, e lida com assuntos bem interessantes, assim, da forma como os indígenas são renegados, né, nos Estados Unidos. Enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes pra não dar spoiler, né, que é um filme que tem muitos plot twists, muitos não, mas tem alguns plot twists, mas é um filme muito bom, cara, achei um filme muito bem dirigido, muito bem
atuado.
Tem mais
algum Vingador no elenco? Não, só os dois.
Se eu disser, eu dou spoiler.
Eita!
Ele escreveu A Qualquer Custo e O Sicário.
É isso aí. E é um filme que... Ele tem um roteiro bem bacana, apesar de ter alguns momentos bem clichês, assim, que eu acho que foi um problema nem de roteiro, mas sim de direção. Ele tem umas cenas que são bem moldadinhas, só pra ser a cena da atuação, sabe, de algum ator, tal. Tem alguns defeitinhos, alguns overactings e alguns atores secundários, assim. Mas o filme em si é bem interessante, trata de assuntos relevantes. E é um suspense muito competente, assim. Ele faz o personagem principal do Jeremy Renner, ele é um caçador, né? E a personagem da Elizabeth Olsen é uma agente do FBI recém-formada, recém-saída da academia. É bem interessante. Eu acho que não vale a pena falar muito da sinopse para não estragar nada, mas assistam. É um filme bem, bem relevante, tem sido cotado em premiações, passou no Festival do Rio, foi bastante elogiado. Tem crítica lá no Cinefilm Série, e assistam, vale bastante a pena.
Passou na mostra, né?
Ele ganhou o prêmio.
Passou
no Festival do Rio e ganhou o prêmio de melhor direção em Cannes, se não me falha a memória. Então, vale muito assistir, eu achei um filme muito bom.
Ah, não tem um Vingador, mas tem um.
Esse que eu ia falar. Mas não diz quem é, que é uma surpresa boa quando aparece.
Tem um outro herói. Enfim. Bom, fica aí a dica. Semana que vem ele estreia. E alguém me falou que tem na locadora do Paulo Coelho. Não procurei,
tem na locadora do Paulo Coelho. Mas vale a pena ver no cinema.
Vieram me perguntar sobre esse filme e tal. Eu falei, eu não vi porque estreou aí. Não estreou ainda. Não, fala assim, estreou sim, aqui em casa estreou. Eu falei, opa, eu não posso te dar opinião porque estreou na sua casa, né? Mas enfim.
Pode ser até que seja tema de um próximo podcast aí, de repente.
Muito provavelmente será ele. Pela falta de qualidade dos outros. Mas enfim.
E a segunda dica é assista a segunda temporada de Stranger Things, né? Isso aí
pode ser ele também, pode ser ele o assunto também, né?
Eu acho digno, já acabei,
eu
inclusive.
Acho digno. Já. É uma boa opção. Eu não acabei de ver ainda, tô no episódio 4.
Também não.
4,
sem spoilers.
Da metade.
4, é. Eu gostei, até agora sim, achei uma temporada madura.
Muito bom.
E eu achei legal o esforço de não repetir nada até agora, eu achei interessante. Porque poderia cair, né, numa...
Não, é, exatamente, minha preocupação é que a série caísse no comprasse demais o próprio hype e fizesse um negócio, né, meia boca demais. Sim. Mas não, tá sendo uma série bem competente mesmo. Estou gostando bastante.
E fica aqui não sei o que é isso, se é uma preocupação, se é uma piada, se é um... Minha mulher tá falando que viu hoje no Facebook um cara reclamando da série. Que como é que eles falam em Mad Max?
Muito bom.
Eu vi.
Que é o filme de Mad Max é de 2015, né? Então, enfim,
eu vi esse daí.
Chega. Durmo com esse coração, né?
Durmo com esse barulho, rapaz. Tá que pariu. Enfim, é o filme. Stranger Things, né? Que é o filme que deu origem ao It, né?
Exatamente.
Então,
O mundo está cheio de referências ao Stranger Things.
Essa temporada foi tão boa que eles conseguiram fazer até o Power Ranger vermelho atuar bem pra cacete. Eu fiquei impressionado.
O Power Ranger vermelho tá na série?
Tá na série, é o irmão da Mad Max.
Ah, ele é o Power Ranger vermelho?
Tanto que a gente nem reconhece.
É verdade. Eu não reconheci.
O moleque tá tão bem.
Eu
na
sabia
série
que eu tinha visto ele em algum lugar. Exatamente. Ele recorrentemente assim, ele apareceu. Eu falei, cara, conheço esse cara de algum lugar. É, realmente. Mas eu gostei de Power Ranger. Não sei nem porque. Eu não, Power Ranger pra mim não é uma piada. É um filme interessante. Não é interessante, mas é um filme.
Ruim.
Não ruim, que nem as pessoas acharam.
Não é assim, nossa, um desastre completo. Mas tá longe de ser bom,
achei
também.
Achei bem mediano.
É um filme normal.
Medíocre.
Olha lá, é uma merda. Próximo. É uma bosta. Mas enfim, Mariana, você tem alguma dica?
Nossa, só que eu não tenho dica nenhuma. Vamos pensar. Gente, quem, né? Vamos fazer uma dica temática. Quem gosta de Thor, pelo amor de Deus, assistam os outros filmes do Taika Waititi que são bons demais.
Sim.
O What We Do in the Shadows, que chama. Como é que chama em português? Não lembro. Sobre os vampiros, um falso documentário sobre os vampiros na Nova Zelândia, é engraçado demais, e tem na Netflix. Mas tem um muito bom dele também, um que chama...
Peraí que eu tô consultando.
Como é? Não esqueci, o outro nome do outro filme. Os outros são muito bons também,
Netflix.
Então assistam.
O que fazemos na sombra... O que fazemos nas sombras e a incrível aventura de Rick Baker.
Esse mesmo. Esse é bom demais também. E vale muito a pena assistir.
Eu não assisti nenhum dos dois.
Não, assiste Fazer nas Sombras é maravilhoso. Ele viu umas 10 vezes, sem brincadeira, e eu rio todas as vezes demais. É um filme muito, muito divertido.
Bom,
Quem gostou de Thor, desse novo Thor, tem que assistir com certeza e conhecer o trabalho dele. Fazer o que levou Hollywood a contratar ele pra fazer o Thor agora.
Ele é neozelandês, né?
Interessante. Neozelandês, exatamente.
Acho que é o primeiro cineasta neozelandês que eu conheço, assim, que eu já ouvi falar.
Lógico que não, cara.
Tem outros?
Peter Jackson, porra.
Ah, desculpe, é verdade. Esqueci um pequeno detalhe.
Só. Não, deve ter muito mais diretor. Depois que ele fez com o Hobbit, meu, é melhor esquecer aquela cara. Eu não tenho dica, mas agora eu vendo aqui o Thor Ragnarok. Eu lembrei que eu tô lendo o livro do Neil Gaiman. Sobre a mitologia nórdica.
Interessante.
Que eu esqueci o nome em português. Mas acho que é. Mitologia Nórdica. Tô lendo o livro do Neil Gaiman. Mitologia.
Que nome difícil de lembrar.
O nome complexo. Eu, na verdade, assim, eu pensei que era esse. Eu falei, não é esse, porque esse é muito, muito óbvio. E é esse mesmo, é Mitologia Nórdica. Ele faz um. Não é um livro de ficção. É um livro de ficção, lógico, porque estão falando da mitologia nórdica. Mas ele tenta ser bem enciclopédico, assim. Ele não tenta florear, ele vai e conta os pequenos causos, né? Pequenas histórias que formam essa. O cerne da mitologia nórdica, né? Então. Tem a história de como nasceu o poema, tem a história de como nasceu o Thor, ganhou o Mjolnir, tem história, sabe, bem, bem episódico. É legal porque é uma mitologia interessante e, se eu não me engano, ele entrou em contato com essa, com a mitologia nórdica para bem profundo, né, para escrever o Deuses Americanos, né, e aí acho que, pelo que eu entendi, ele sempre teve essa admiração e tal, e aí ele foi indo e ele escreveu isso. É um livro bem rápido, é bem, bem simples, porque ele é bem fácil, né? E são pequenas historinhas e é divertido, porque eu acho, de todas as religiões, eu acho a nórdica mais legal, né? Porque tem guerra, tem martelos, tem muita cerveja, tem o Valhalla. Eu não cheguei no Valhalla ainda. Não falou do Valhalla, mas tem o Ragnarok, que é legal pra caralho. Então, tem o Loki. Então, assim, é um livro legal. Ele foi lançado aqui uma versão capa dura e tal, mas é quem gosta aí do Thor é uma ótima pedida. Quem gosta do Gaiman é uma.
Eu já li um livro uma vez sobre mitologia nórdica também, que era nesse estilo, né? Vai pegar umas crônicas assim sobre eles. Eu não lembro o nome do autor. Vai ser bem divertido de ler. De repente, esse daí dentro do Gaiman vai ser.
Ele não tenta pôr muito estilo, né? Até pra não atrapalhar muito. Mas é bem direto ao ponto, assim. Mas ele escreve pra caramba, né? Então, flui muito fácil, assim. É uma boa pedida pra quem gosta de Thor e os seus amiguinhos. Então, só isso, né? Então, a gente já volta com. Thor Ragnarok, que aqui no IMDB está como comédia, né? Então durma com esse barulho.
Mas é uma comédia, né?
Eu
adorei ser uma comédia.
Aliás, eu achei o primeiro filme da Marvel que é assumidamente uma comédia, né? Os outros eram filmes de ação com comédia. Esse é um filme de comédia com ação. Isso ficou bem claro pra mim, assim, no cinema.
Eu vou tentar fazer uma leve sinopse. O Thor Ragnarok começa com o Thor encontrando o demônio Surtur, né? E aí, vida que segue. Ele volta pra Asgard e descobre que o Loki tá na comandando o lugar no lugar do Odin, que, diga-se de passagem, é uma passagem incrível, né, do Anthony Hopkins, solto, livre, sensacional. E aí, aí vem o Loki e ele procurar o...
Eu dei uma cansada do Anthony Hopkins, eu devo confessar.
Não, eu também, mas aquele momento dele... Aquele momento inicial dele no filme eu achei divertidíssimo.
É bonito. Ah, não, sim, não, sim.
É divertido, sim. É, a parte de ele solto,
comendo uvas.
Depois ele é chato pra caramba. É, exatamente. E aí eles vão pra Midgar, né? Que vulgo Terra, nossa Terra. Pra procurar o Odin. Papo vem, papo vai. Descobre-se que eles têm uma outra irmã, ela. E eles vão parar no... num outro planeta. E, né? E isso vai até chegarmos ao o Ragnarok. Tá bom, tá uma sinopse interessante, né? Sim. Acho que eu consegui, né? A gente é péssimo de sinopse, mas eu acho que eu consegui. Mas enfim. É uma comédia. Isso pra mim já vale, porque tentar fazer algo diferente dentro do Marvel Cinematic Universe, pra mim já vale um. Né? Vocês gostaram? Vocês gostaram muito? Gostaram
um pouco? Eu gostei bastante. Eu achei o filme muito divertido. Os personagens estão muito, né, muito, muito bacanas neles. Os atores estão muito bem. Eu gostei muito de como eles usaram o Loki dessa vez, a relação dele com o Thor. Gostei muito da Valkyrie também, da Tessa Thompson. Achei uma ótima personagem nova. Gostei muito da Kate Blanchett como a Hela também, só que eu achei que ela foi, né, bem expressada. Mas isso é um problema geral do universo Marvel, né, que não sabe usar bem os vilões. E o filme tem cenas de ação belíssimas também, né? Apesar de, como a gente já falou, um filme de comédia com cenas de ação. Então, a ação não é o principal do filme, mas as cenas de ação são muito bonitas também. Aquela cena da ponte eu achei incrível.
Sim.
Né? E as cores são muito vibrantes, o design de produção do filme é impecável. Ele é muito vibrante, muito colorido, muito, né, muito divertido. Isso tem tudo a ver com esse aspecto mais divertido do filme mesmo. Agora, o problema que eu achei do filme é o seguinte: esses personagens que a gente tá vendo ali não são os personagens do Thor e não são os que a gente viu nos outros filmes da Marvel até agora. O que isso eu achei um problema, sim, porque isso eu acho, como a gente falou, né, eu acho super bacana também que eles tenham tentado fazer algo diferente. Só que o filme do Thor Ragnarok é o terceiro filme da trilogia do Thor, não é o início de uma nova saga nem nada, como foi Guardiões da Galáxia, por exemplo, que também é um filme bem diferente em alguns aspectos dentro do universo da Marvel. Mas ele começou daquele jeito. Ele nasceu assim, então é mais natural. O Thor que a gente viu ali, compara o Thor do primeiro filme com esse Thor, são personagens completamente diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Uhum.
Então eu só achei um problema, assim, nesse sentido. Que não simplesmente deixaram tudo pra lá e vamos fazer o que a gente quiser aqui, porque a gente pode.
É, eu acho que a primeira cena do filme deixa isso claro, né? Tipo, ele joga tudo fora, né? Quando aparece o Thor preso na gaiola lá, e ele fala... Eu tava aqui na minha jornada procurando as joias do infinito, e só que eu não achei nada, e é isso aí. Vamos começar do zero aqui. Foi mais ou menos isso, né? É, realmente, se você parar pra pensar que a Marvel tá tanto tempo construindo esse universo compartilhado, é meio frustrante, realmente, ele se fazer um filme simplesmente isolado, né? É, cagando por todo o resto do que aconteceu. Apesar de ter uma clara ligação, né? A questão do Hulk, né? E tudo mais.
Mas eu acho que aí tem um negócio assim de autor, né, também. Eu acho que cada autor tem uma proposta
e
tenta fazer
que
um
que
outro
positivo.
Filme. É que nem gibi mesmo, muda a personalidade um
não,
pouco.
Não, mas é diferente, porque no cinema a gente tem... É o universo compartilhado da Marvel, Por exemplo, agora a gente vai ver, esse é o Thor agora que a gente conhece, Thor do Ragnarok.
É.
Depois a gente vai ver o filme dos Vingadores que vai ter logo. Vai ter o mesmo Thor?
Sim.
Então provavelmente não vai ser.
Tem que ser.
Vai ser outro personagem. Vai ser de outro jeito, do mesmo jeito, entendeu? Então assim, fica uma coisa meio bagunçada que a gente não sabe muito bem quem são aquelas pessoas.
Não, mas acho que vai manter esse Thor, lógico. Não tem como... Vai ter que ser o Thor sem olho.
Tem, não. O próprio filme dos Vingadores, os dois filmes, você vai comparar com os personagens nos filmes solos dele, já tem uma boa diferença, assim, de personalidade. Eu acho que agora vai ficar mais pronunciado ainda. O que, claro, é que eu acho positivo ter essa diferença de estilo. Eu acho ótimo isso, porque o filme tem que ser, cada um tem que ter sua personalidade. Mas eu acho que dentro de cada franquia, dentro de cada super franquia dentro da Marvel, tem que ter uma harmonia ali dentro. Isso é um problema não só desse terceiro filme agora. Os filmes do Thor são os mais irregulares, assim, no sentido de que eles não se encaixam muito bem uns com os outros.
É.
os três filmes.
É, realmente. É, eu acho que o pessoal um pouco injusto, assim, com os filmes do Thor. O pessoal critica muito. Eu acho os filmes bem competentes, assim. O filme primeiro...
Eu gosto bastante do primeiro.
O primeiro é uma boa introdução, né, pro herói. Talvez fosse um dos mais difíceis de adaptar ali naquele começo de universo Marvel, né? É, eu acho um filme bem competente, cara. Ele faz ligação com... Né, apresenta o arqueiro... Nossa, esqueci o nome.
Gavião Arqueiro.
Foi a primeira vez que a gente, né, que apresentou as partes espacial da Marvel. Eu gosto bastante do primeiro, agora o segundo
eu
acho...
que ele tem uma premissa bem fraca, assim, mas eu acho que ele funciona por mostrar mais de Asgard, assim. Né? Agora o terceiro, eu poderia definir ele com duas palavras, cara. Jeff Goldblum. É a melhor coisa do filme.
Ele
é maravilhoso, incrível, velho.
Ele é incrível.
O Jeff Goldblum...
Eu acho que ele não deve ter nem roteiro.
Não precisa.
Eu acho, não que, precisa. Eu acho que ele é três roteiros.
Ele é muito bom, né?
É,
exatamente. Jeff Goldblum é Jeff Goldblum.
Não, ele é bom.
O artista falou assim, ó, seja você mesmo. Só com umas roupinhas um pouco mais extravagantes.
Mas, então, vocês... isso não me incomoda. Porque eu acho que é... Uhum. Mas aí eu acho que isso é misturando um pouco minha experiência com quadrinho. É, porque eu tô tão acostumado a... Por exemplo, você lê o gibi dos Vingadores, ou você lê o gibi da Liga da Justiça, por exemplo, é um autor. E esse autor, ele tenta seguir um... Lógico que você tem um editor geral, né, que tenta manter alguns padrões e tal, mas aquelas peças ali, elas são feitas para aquela história, para aquele grupo, para aquele... Né, e ao mesmo tempo que você está tendo um gibi solo do personagem e tá seguindo um outro rumo, é um outro autor completamente diferente, e às vezes ele não tem objetivos diferentes, e às vezes o personagem não é é o mesmo, lógico, como eu falei, tem um editor e tal, mas ele pode ir pra lugares diferentes. Então, por exemplo, vai o Homem-Aranha dos Vingadores não era nem perto do Homem-Aranha solo. Wolverine dos Vingadores também não era bem diferente e tal. O Thor, nesse caso, o Thor do filme dele, ele vai ser diferente do Thor dos Vingadores, ou não vai ser diferente, enfim. Eu tô acostumado com isso, em pensar que o filme uma história de uma equipe é mais fechadinha ali, assim, tem as motivações de cada personagem ali, enquanto o voo solo é solo mesmo. Então isso não me incomoda, não. Pelo contrário, eu acho até legal ter uma personalidade diferente.
Eu acho que isso pode funcionar bem. Os quadrinhos é uma coisa, mas
não, lógico,
no cinema é outra coisa, né?
Uma coisa
é
uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Mas o meu problema, assim, questão de isso que tu falou, né, de poder levar o personagem para outros lugares, isso é bacana, porque, né, tem prioridades diferentes, né, tem propostas diferentes mesmo. Agora, no sentido do personagem em si, fica complicado, porque parece que o personagem fica sem personalidade no final. Se ele pode ser qualquer coisa de acordo com o que o quem está escrevendo precisa, então...
O Thor do terceiro, eu acho que ele é uma evolução do primeiro. Eu acho que eu acho que ele tem uma mudança...
Não.
Tem uma mudança no segundo. Ele tem uma mudança no segundo filme dos Vingadores, e ele muda agora. Eu não acho que seja completamente diferente. Eu acho que tem uma certa evolução ali. Eu consigo enxergar.
Eu acho demais para ser uma evolução do personagem. Mas, como eu falei, né, isso é um problema em termos de universo Marvel. O filme em si, né, só que a gente não pode ver o filme como algo isolado, porque não tá isolado. Mas é um filme, eu achei o Thor super divertido nesse filme, porque o Chris Hemsworth, isso talvez seja um problema. Ninguém sabia que ele era engraçado. Quando a pessoa pensou, opa, ele é engraçado, então vamos aproveitar isso. Se ele tivesse naquele de começo, seria ser tá bom demais, mas não...
Ele tá muito engraçado no Caso Fantasmas, né? E ele tá muito engraçado naquela participação que ele faz no Férias Frustradas também. Então eu acho que ele tem um time de comédia interessante que não podia perder... Não pode perder um negócio desse com um personagem que tem uma possibilidade. O Thor tem a possibilidade de ser esse cara engraçado, porque ele é um deus, né? Então Tipo, é um deus nórdico, deus. Tem essa.
Ele tem alguns momentos engraçados do primeiro filme, mas era mais a colocação, né? Dele, do comportamento dele mais medieval, assim, em relação aos costumes da terra e tudo mais, do jeito dele falar, etc. É,
mas eu acho interessante usar esse lado. E que um negócio que eu acho interessante é o diretor, o Waititi, não sei falar dele, mas deve ser Waititi. Taika Waititi. Como ele sabe que aí no diretor, né, enfim, o roteiro, entende que tem personagem que não tem humor, né? Então, por exemplo, ele não tenta um pingo de humor no Idris Elba, né? Que o Idris Elba é o cara que não tem. Parece que ele não tem humor, sim, né? Então. Ainda foi.
Não, falando em Idris Elba, gente, eu falo, como eu fiquei feliz de ver ele fazendo papel decente de novo, depois daquele desastre que foi depois daquela montanha. Que me fez sofrer demais aquele filme, gente. Você não faça isso com o Idris Elba, pelo amor de Deus. Esquece, eu quero apagar da minha memória. Como foi bom ver ele num papel.
Então, ele não tenta forçar, né? Eu acho legal isso. Eu acho interessante. Tá, não tenta ser todo mundo engraçado no filme.
Concordo. Até porque uma coisa que às vezes filme de comédia peca um pouco, assim, em geral, é que acaba que, tipo, tem o humor do filme, mas não tem, né, assim, o senso de cada pessoa. Tipo, isso é uma coisa que ele falaria, mas tem, às vezes, um diálogo super assim. Qualquer um poderia até falar aquela frase, não faz diferença. Isso não acontece aqui, né, como tu falou. Cada um tem seu estilo, assim, digamos. A própria Valkyrie, por exemplo, tem um humor mais seco e tal.
A própria Valkyria. É, a própria Valkyrie. Ela não tem... É, exatamente, não é um...
E ela, não, eu adorei a Valkyrie, achei ela uma ótima personagem nova. Funcionou muito bem com o Thor e com o Loki juntos.
É.
Adorei o trio. Trio arrasador.
Quarteto, né? Porque o Hulk tá em
quarteto. Quarteto, né? O Hulk também. Mas o Hulk tá mais ali, tipo, de bodyguard, assim, deles, eu achei.
Mas é,
foi divertido também, mas foi legal.
E falando, é impagável mesmo.
É.
Tava na hora.
Com certeza. É. Mas o Loki eu achei que foi muito bem usado no filme também. A relação dos dois ficou bem bacana, né? O Thor querendo ainda, né, ter o irmão do lado e tudo mais, querendo sempre perdoar ele, mas também já sabendo como lidar com ele mais, sabendo antecipar as malandragens dele e tudo mais, eu achei bacana, hein?
Mas será que vai... O Guardiões da Galáxia mudou a Marvel? Ou é só o Thor?
Eu acho que o que os Guardiões da Galáxia fez um pouco é mostrar que essa questão de que os filmes podem ter personalidades diferentes, talvez. Que não tem que ser tudo aquela coisa meio...
Sim.
Mas meio que já estavam assim, os filmes estavam um pouco mais uniformes antes, eu acho. Tanto que foi, o Guardiões da Galáxia que foi, imagina, como agora contrataram o Ryan Coogler pra fazer o Pantera Negra, o próprio Capitão América começou a ficar um pouco mais diferente depois também. Eu acho que deu um pouco mais de abertura de termos de possibilidades que a Marvel pode fazer. Que dá pra ter uma coisa conjunta, que harmoniza entre si, sem ter que deixar de lado as peculiaridades de cada filme. Só que eu acho que talvez esse Thor novo tenha levado isso um pouco longe demais, assim. No sentido de que... Esse Thor, o Thor agora, no Ragnarok. No sentido de que ele... Não, entendi, não sei. Não, levar um pouco longe demais. No sentido de que ele faz, ignora totalmente o resto. E, por exemplo, o Guardiões da Galáxia mesmo, o James Gunn já falou, né, que ele vai fazer agora o terceiro e depois vai ser outra coisa, não vai ser mais o Guardiões dele. Daí
sim,
é uma coisa que dá espaço pra ter outro estilo, outro humor e tudo mais, provavelmente vão ser novos personagens. Mas aqui não, né? Aqui o Thor é o mesmo, é pra ser o mesmo Thor, o mesmo universo de antes, e agora não é mais. Então, isso eu acho que é um problema do filme. Não só do filme, né, em si, mas como um problema do universo da Marvel que
eles vão ter que lidar com isso de algum jeito.
Vão ter que lidar com isso, exatamente. Agora, como é que eles vão lidar? Vão simplesmente ignorar na próxima vez?
Né? Essa questão da personalidade, eu acho interessante os filmes terem realmente personalidade. É realmente um pouco frustrante não ter essa... Eu acho o problema assim, quando o roteiro joga fora toda uma premissa que você estava aguardando, né? Você estava, pô, quando você termina... A gente não viu o Thor desde os Vingadores Era de Ultron, né? E os Vingadores termina com o Thor, deixando claro que ele ia numa jornada para encontrar as Joias do Infinito, né? E aí você pega no primeiro monólogo do filme, o personagem simplesmente jogar a premissa que estava... Jogar fora a premissa que você estava guardando por tanto tempo, né? É um pouco estranho, realmente, pensando na questão do universo compartilhado, né? Mas a questão de desenvolvimento de personagem em si, eu, pra ser bem sincero, nos filmes da Marvel, eu não espero por isso, sabe? Em vilandes arcos de desenvolvimento de personagem.
Até porque...
Eu acho que eu gosto da ideia dele
de mudar bastante, assim, porque... continuar batendo nas mesmas teclas do ainda que bata, né, na mesma tecla do segundo, né, tipo algo que vá que bom, não bate, né, mas bate há um poder maior que vai lá e tenta matar todo mundo e sai do passado deles e tal que eu acho que é o tudo do Thor acaba sendo isso, assim, né, mudar, sabe, a possibilidade de no futuro isso ser diferente, pra mim, eu acho interessante. Mas assim, a gente não sabe se vai ter no futuro, né? A gente não sabe nem se vai ter futuro, porque teoricamente Vingadores 3 aí deve dar uma espécie de reboot aí nesse troço todo aí, talvez.
Eu sinceramente não sei como é que eles fariam isso.
É, porque, dando spoiler aí, na primeira série do Thanos, ele ganha, né? Primeiro, são duas séries, né? Ele meio que ganha e aí reformula tudo ao bel prazer dele e tal. E eu acho que aí vai ter uma oportunidade de fazer alguma coisa, de mudar umas peças aí, talvez. Mas, isso tá, porque eu acho que isso tá... Isso na Marvel isso é bem arrumado, bem amarradinho, né? Então eu acho que eles não iam perder uma... Eles sabem que passo que eles estão dando, eles sabem que vai acontecer, então... eles não iam perder, jogar um personagem lá sem saber exatamente o que vai acontecer, o que vai fazer, o que vai fazer com isso e tal. Eu acho difícil eles tropeçarem nisso. Eles são bem pesados, né? Eles pesam a mão do produtor muito grande. Então, eu não acho que nada esteja...
Eu concordo. Assim, em termos de história, assim, do que aconteceu no Thor de trama, eu achei que foi bem eficiente. No sentido de agora, uma coisa grande aconteceu, né? O pessoal de Asgard levou tudo pra Terra. Que é uma coisa... É uma mudança bem grande, eu achei, assim, dentro né, do universo do Thor, assim. Tipo, pra história dele, pra jornada dele. Pra levar o povo dele tudo pra Terra. Tem essa questão, né, de encontrar o seu lugar no mundo, etc, né, de que não importa onde nós somos as guardiãs, então isso que importa. Eu achei bacana a mensagem, né, assim, eu achei bacana esse aspecto do filme, e achei que foi eficiente, então acho que, né, tem muita coisa ainda pra acontecer ali, e que foi teve uma coisa importante que aconteceu, né, que tiraram os guardiãs e colocaram na Terra, vão colocar na Terra, isso foi uma coisa, com certeza, né, tem muito produtor e tudo mais envolvido, tipo, isso tem que acontecer no filme, obviamente. Então agora vamos ver o que vai rolar, né, perto pra frente.
Isso aconteceu no Gibi, acho que uns 8, 10 anos atrás. Que o resultado disso é muito interessante, assim, em termos de premissa, de histórias, né, porque se aproxima demais, né, os dois opostos. Muito... Mas é... E eu acho que o que é engraçado, e aí é o Hulk, né, a história do Hulk lá em Sakaar é uma história bem famosa do Hulk no quadrinho e tem um problema de direito autoral, né, a Marvel ainda, ela não consegue fazer filme do Hulk solo, né, e eu não sei qual é o esquema, não sei na mão de quem tá, e eu achei uma solução interessante pra adaptar essa...
Uhum.
Pra se resguardar e não deixar ninguém fazer essa história nunca, né? Eu achei interessante a ideia de...
Eles não conseguem, eles não podem fazer filme solo do Hulk, né? Então eles aproveitam a oportunidade pra fazer referências.
Na história original é um Spartacus, né? O Hulk é o Spartacus. É toda a premissa do Hulk fazer uma revolta e tal. É igualzinho Spartacus. Então é bem, bem legal. Eles usarem, conseguirem encaixar isso num outro lugar, eu acho bem interessante pra não dar uma dinâmica boa pra história.
Eu acho que o Hulk funciona bem como coadjuvante, assim.
Ele é ótimo, né?
Eu acho que ele...
É, o Bruce Banner de Tony Stark é muito engraçado também.
É muito bom.
Porque uma hora que ele pega a roupa do Tony Stark, tem vários... Eu acho que caminha bem pra esse humor.
Eu
ia falar? Eu tinha alguma coisa pra falar aqui.
Não, eu só fico assim, eu só acho
alguém
que...
Fala...
Diga.
Eu vou lembrar o que eu ia falar, mas fala... Continua falando que eu vou lembrando.
Não, eu só ia falar que os filmes da Marvel, eu só acho que eles... Não é bem uma crítica, assim, mas eu acho que eles estão cada vez mais genéricos, assim. São filmes que eles passam... Eles não estão sendo filmes marcantes, né? Sei lá, assim, eu acho. Eu tô vendo aqui a gente falando sobre Thor e eu começo a pensar, puta, mano... O filme, ele já não... Já passou, sabe? Parece que foi o filme da semana. Sim. E ele não marcou em nada, sabe? Eu sei que nem todo filme precisa ser marcante. Os filmes da Marvel divertem. São legais pra caramba quando você tá na sala de cinema. Mas é um filme bem superficial, né, cara? Não tem, ele não faz... Não discute nada. Ele tá lá só pra divertir, realmente, né? Pra fazer rir, pra...
Mas eu acho que também ele tá pra gente... viu semana passada e ainda tá não tá, como é que se fala, não tá sentindo a repercussão dele, é porque ele não estreou ainda nos Estados Unidos,
né? Também
então ele tem essa,
mas isso vai sentir repercussão financeira e tudo mais, né? Então não tem nem
a hora que ele
estrear... no filme, mas não, eu concordo com esse aspecto. Eu acho assim que no geral os filmes da Marvel estão ficando mais diferentes uns dos outros. Eu acho que eles estão ficando menos genéricos. Mas, por outro lado, apesar do filme do Thor não ser um filme genérico, eu concordo que ele é um filme mais superficial. No sentido de que não é um filme que fez muita diferença na vida de ninguém, eu acho. Assim, é um filme que diverte mesmo, mas não é um filme que marca, não é um filme pra ficar pensando nele um tempão, lembrando das cenas e dando risada das cenas. Claro que tem coisa que marcou mais, tem cenas mais legais do filme e tudo mais. Que é um filme que eu gostei, é um filme que eu virei de novo, provavelmente. Mas, por exemplo, comparando... Sem querer comparar os negócios, mas isso acontece, né? O Guardiões da Galáxia, por exemplo. Que é um filme que tem um peso emocional mais forte, apesar de ser um filme muito divertido. E um filme que também ele pesa muito nessa questão estética e tudo mais. Mas é um filme que me marcou muito mais, por exemplo. Então eu acho
é um
que tem como equilibrar um pouco.
É um filme mais emocionante.
Apesar, os próprios filmes anteriores de Taika Waititi, eu acho que equilibram muito mais essa questão de fazer um filme que te marca... Enquanto ainda consegue ser muito engraçado. E esse Thor não é tão assim, não é tão forte, um filme que te impacta tanto, não.
É, mas o Thor é o menos. O Thor talvez seja o filme menos emocionante da Marvel.
Mas ele sempre foi um filme um filme assim, né? Mesmo.
Não, o filme realmente. Sei lá. E assim, pra você ter ideia, a gente tá aqui falando há tanto tempo do filme e até agora a gente não falou da vilã, né? Que é a Hela. É, que eu acho completamente...
Eu falei no comecinho lá que eu falei que eu gostei dela, mas eu achei bem...
Entendeu? Kate Blanchett,
né? Mas isso é um problema também. É um problema da Marvel, infelizmente. O único vilão que foi realmente, eu acho, os únicos talvez foram bem aproveitados sendo de franquia, assim, do que ele alcança do resto dos outros filmes. Seriam o Loki e o Soldado Invernal. Os do Guardiões da Galáxia eu acho que são funcionam bem também. O Thanos funciona nele porque o Thanos é agora o grande vilão do universo da Marvel em geral. Acho que funciona bem também, mas apesar de não serem personagens tão marcantes, assim, no sentido de que a gente gosta de acompanhar mais eles. Eu acho que eles sentiram realmente só o Loki e o Soldado Invernal, que foram mais...
Eu gosto
mais,
do Ego
mais
no Guardiões
2,
mas... Mas a Kate Blanchett
eu
acho
também,
um desperdício, sabe? Você põe uma porra, uma puta atriz como a Kate Blanchett, e num papel interessante, cara. As cenas dela são muito boas.
E ela tá obviamente se divertindo bastante no papel,
ela,
tá se entregando.
Só que ela fica completamente
tá
em segundo plano, sabe? A trama tá se passando em outro planeta, entendeu? Ela fica só ali esperando. E aí colocam aquele personagem do Ka Urban, que também não se mostra que veio, sabe?
É, o executor.
É, então, mas ele, pô, não, sabe... É. Tem o arco dele ali e tal. Eu acho assim, o filme é bem legal, o filme diverte e tal, mas tem problemas bem explícitos, assim, de roteiro.
Eu sinto que ele tá se divertindo. Você tá se divertindo, tá todo mundo se divertindo vendo o Planeta Hulk lá, né? E aí eu acho que tem, me dá a impressão que eles, que os três roteiristas perceberam, puta, mas a gente tem que falar da ela, né? Então, tipo, volta pra lá sem acontecer, né, nada interessante o suficiente pra...
É, eu só achei que foi um pouco desperdício de personagem, sabe? Porque...
De atriz,
com certeza, de atriz também. Porque é um personagem que tinha grande potencial,
é,
também, cara.
Você tem
uma cena... É, com certeza. Mas você tem uma puta de uma... de uma cena que eu achei lindíssima, aquela cena lá da batalha da Hela com as Valquírias, sabe?
Sim.
Plasticamente bela e também que eu achei desperdiçada no filme. Ficou renegado a uma pequeno flashback ali no meio, bem pequenininha.
Que
era
pra ser uma cena bem importante, até pra própria personagem da Valkyrie, né? Que é tipo, aquele acontecimento
que. Tinha que ter um prólogo.
Que representa o papel, tipo, não, eu vou retomar minha identidade, vou voltar a ser a Valkyrie e tudo mais. Era pra ser uma cena bem. Super importante, realmente, não foi.
E fica completamente, sabe, beleza, ela era uma valquíria, mas cadê as outras valquírias? Todas morreram naquela batalha, né? O que aconteceu com todas? Só sobrou ela. Mas não fica claro isso no filme, né? Fica meio, tipo...
Fica, ela fala.
Ah, mas...
Mas eu também...
Sei lá, beleza.
Tudo bem. Por que que sobrou só ela? Tudo bem, não fica claro, gostaria
de saber. Exatamente, por que sobrou só ela?
Mais claramente, por que que... Mas enfim, eu acho, por exemplo, a trama do Idris Elba, do Heimdall, eu acho que ela acaba... Eu acho que essa seria uma trama que poderia fortalecer Asgard, né? Mas aí ela só entra lá pro final. Eu acho que tem um problema, tem uma necessidade de mostrar o que tá acontecendo em Asgard, mas não é interessante.
Eu acho outra trama desperdiçada.
Ao mesmo tempo diminuir.
Sei que vocês elogiaram, mas eu acho outro ator desperdiçado, o Idris Elba, sabe? Ele parece pouquíssimo no filme.
Não, pode pensar com certeza, mas
filme.
Assim...
Filme.
Só um comentário sobre o filme.
Sim. É que ele é um bom
assim,
contraponto.
O Idris Elba
é um bom contraponto, mas ele aparece muito pouco no filme. E com um papel que, sinceramente, sabe... Ele vira ali não sei, uma espécie de... Ele vira o Gary Oldman no The Dark Knight Rises,
então.
Sabe? A cidade tá sitiada e ele resgata uma galera ali,
mas
sabe?
Mas aí tem um outro negócio também. O Idris Elba, ele devia ter um contrato, tanto ele quanto os três cavaleiros lá.
No primeiro filme ele não era ninguém ainda, entre aspas, né? Ninguém conhecia
ele. O que acontece, por exemplo, a personagem da Jamie Alexander, como é o nome dela?
É a
Sif. Como dela, gente? Você do primeiro filme? Sif. Isso, a Sif.
Completamente ignorada.
Do primeiro filme que pronto, acabou, morreu, cara, sumiu. Porque daí falam, foi problema de agenda, às vezes não sei o que, mas isso assim, isso não pode afetar um filme de tanta forma.
Não,
são coisas extras.
Não, isso era uma cena.
E é um personagem.
Eles trouxeram todos os secundários de volta, só pra matar eles.
Ficou super bizarro,
e não trouxeram ela, entendeu? E a própria Natalie Portman, gente, pelo amor de Deus, os caras. Ela era.
Ela foi, não. O que fizeram com ela nessa
franquia? Ela era o centro das atenções no segundo filme. Ela era o alvo do vilão, sabe? E simplesmente, cara. São essas soluções de roteiro que eu acho meio bizarro, assim.
Mas assim, então. O que eu tava falando é o seguinte, eu acho que o Idris Elba tinha feito o contrato, ele tinha que aparecer,
sim,
do mesmo jeito que os três cavaleiros tinham esses três contratos de três filmes, e eles tinham que, os três cavaleiros lá, os três amigos do Thor, eles tinham que eliminar eles, porque eles iam sobrar...
Não, os amigos, beleza, mas o Heimdall podia ter um destaque maior.
Eu sei, mas não tinha como dar um destaque maior, eles tinham que usar o Idris Elba, porque agora o cara ficou foda.
Uhum.
Então... inventa alguma coisa ali pra ele, mas não pode ir muito além daquilo, sabe? Eu acho que é muito o que fazer com o Idris Elba, né, agora? Porque ele já tá lá, né?
Bom, mas então aproveita melhor o tempo que eu tenho com ele, ué. Se eles querem uma trama que parece mal aproveitada...
Mas ia fazer o quê? Mas não tem o que fazer com o cara.
Sei lá, ué.
Eu sei, mas eu acho que é complicado ali, não tem como fazer.
Eles têm tempo de pensar essas coisas, eles têm que arrumar uma solução, né? Para as coisas não ficarem parecendo que foram largadas de mão.
Eu tô tentando lembrar aqui, eu não lembro nem qual que é o desfecho dele. O que acontece com o Idris Elba no filme? Ele morre, ele... Eu esqueci.
Ele fica vai pra nave, né? Entra na nave com eles.
Né? Sei lá, podia ter colocado o cara pra... mataram o Scrooge lá, né? É Scrooge o nome dele? Que ele... ele tem tipo uma morte heróica ali, cara. Eu queria, preferia muito mais ter visto o Randall tendo uma morte heróica, alguma coisa assim, sabe?
Não pode matar o Idris Elba, porque o Idris Elba cara, vai usar ainda, né?
Mas aí, mas por que esse tá... Se ele é um personagem terciário, faz 3 filmes, sabe? Pô, se quer aproveitar o cara, aproveita o cara, velho. Não deixa o cara... O cara é um personagem terciário, já faz o terceiro filme, que ele é terciário. Ele não é nem secundário, cara, porque ele não tem nem uma subtrama decente, eu acho, ali. Ele é bem bom, enfim. É, são defeitos, assim, que eu acho que enfraquecem um pouco o filme, sabe? Mas é um comédia, de novo, é um filme divertido, me diverti pra caramba no cinema, de risada.
Que fique claro que esse filme é dirigido por 3 caras, né? É o Eric Pearson, que eu não sei quem é, e por uma dupla
escrito,
chamada
tá vendo?
Craig Kyle.
Ah tá, que você falou dirigido.
Desculpa, é escrito pelo cara chamado, uma dupla chamada Craig Kyle e Christopher Yost. Esses caras, eles vêm diretamente do quadrinho, assim, e nos quadrinhos, as tramas deles são bem sem graças, assim, é um negócio bem genérico, né? E eles acabaram saindo, não saindo, né, que eles continuaram fazendo muita coisa ali no quadrinho, nada, puta, tudo é muito genérico, assim. E eles acabaram fazendo muita animação pra Marvel. Aquelas animações ruizinhas da Marvel, Hulk versus Wolverine, não sei o quê. Então são caras que eles trabalham muito no esquecível ali, assim, né? Então eu acho que talvez falte isso um pouco.
É que eu fico com a impressão...
Talvez acho que falte isso pra Marvel em geral, né? Roteiristas um pouco mais inspirados, né?
Eu percebo que a Marvel, eu penso que a Marvel não tem essa ambição, sabe? Ela quer fazer um filme divertido pra fazer os... entendeu? Não tem essa ambição.
Quer um pouco mais longe, talvez, assim...
Não tem.
Entendeu? Eu acho. Pantera Negra, por exemplo, pelo menos pelos trailers, eu penso que não vai ser um filme assim, né?
Não é um problema fazer um filme divertido, mas dá pra fazer um filme divertido que não seja tão raso, talvez. Tem como um pouco.
A Marvel fez filmes ambiciosos, eu acho, no passado. Guerra Civil eu acho um filme muito bom, que traz discussões interessantes. O segundo Capitão América,
aí,
eu acho também.
Entendeu? Mas aí eu acho que cai cai no aparelho de roteiro. Existe a sorte de dos roteiristas, tanto por exemplo do Guardiões da Galáxia, quanto do Capitão América,
sim,
serem caras um pouco melhores.
É que eu acho que
o
filme do Thor
resolvam melhor as coisas.
É que eu acho que os filmes do Thor eu fico com uma sensação de potencial desperdiçado, sabe?
Sim,
até pela sua dica no começo do programa, sabe, Vini? Da questão da mitologia nórdica. Pô, eles podiam usar fazer uma coisa tão bacana, sabe, cara, com essa questão da mitologia nórdica.
E a história do Thor, do gibi mesmo, que aí tipo, tirar dele mesmo, talvez um dos quadrinhos mais interessantes, né? Porque você tem mais possibilidades de ir pra qualquer lugar, né? Porque você é bem separado, né? Do universo da Marvel, assim, quando quer. Porque você pode falar só daquilo ali, são deuses e tal, você tem várias possibilidades. É bem
eu falo isso como quem gosta dos filmes, assim. Eu gosto dos 3 filmes do Thor. Não tem nenhum filme da Marvel que eu desgoste. Todos eles eu gostei, uns mais, outros menos.
Eu não gosto muito do segundo, não. Eu diria que eu não gosto mesmo do segundo. Mas o primeiro eu gosto mais ou menos, assim. Não é um filme fraco, não é um filme desastroso. Longe de ser desastroso. Tem que ser uma porcaria total, que não tem nada pra salvar.
Sim,
Mas é um filme, por exemplo, que eu vi 2 vezes e não tenho vontade de ver de novo, não, sabe?
Eu só acho...
Contrário do primeiro, que é um filme que eu vejo, recentemente, assim. Uma série que eu gosto, mas o primeiro é bacaninha, mas eu concordo, é um potencial expressado mesmo assim. Poderia ser algo bem mais...
Por exemplo, eu acho que não tem nenhum filme da Marvel que seja pior que Batman vs Superman.
Não mesmo.
É
um bom... É um bom... Termômetro,
ou Esquadrão,
né?
Suicida, gente. Esquadrão Suicida.
Não, tudo bem. Esquadrão Suicida é um outro nível, mas assim, é um bom termômetro, assim. Eu acho que tem, todos estão ali pra cima. É, todos têm alguma coisa de portal ali.
É, eu não acho o BVS coisa. Um lixo assim, não. Acho um filme legal. Filme bom.
Eu não falei que é um lixo, eu só falei que não tem nenhum filme da Marvel que seja pior que o Batman vs Superman. Pode ser igual, tal, mas pior eu não acho.
O Batman vs Superman tem coisinhas, isso funciona um pouco assim. Apesar de ser uma justa obra, eu acho bem, bem ruim. Mas o Esquadrão Suicida é um que não tem que salvar mesmo muita coisa, não.
Eu acho Homem de Ferro 3 pior do que Batman vs Superman.
Ah, eu adoro Homem de Ferro 3.
Eu não gosto. Eu acho que o único filme da Marvel que eu não gosto é o Homem de Ferro 3. Eu não gostei.
É que tu não entendeu. Eu vou te explicar.
Não, entendi.
E aí você vai entender. É, tu não entendeu.
Assiste de novo.
É que ali rolou a questão que não é Homem de Ferro, né? É o Robert Downey Jr. 3 ali.
Não acho.
Eu não gosto, cara.
Eu gosto também demais.
Aquela subtrama com a criancinha.
Isso tá se tornando padrão, né? É, o melhor Capitão América é o terceiro, o melhor Thor é o terceiro, o melhor Homem de Ferro é o terceiro.
Não.
Não, melhor eu acho o primeiro ainda.
Não, eu gosto.
Mas eu gosto muito do terceiro.
Eu gostei muito do Thor Ragnarok mesmo. É o melhor dos três, eu acho, com certeza. Não que seja muito difícil,
eu
só acho mais fraco. O Homem de Ferro 3 eu acho mais fraco da Marvel. Mas também não acho ruim, é o que eu tô falando. Não acho um filme ruim. Os filmes da Marvel, como um todo, eles cumprem o objetivo deles. Mas é que é isso, né? Os filmes da Marvel eu só fico com essa impressão. E eu acho, inclusive, que eles estão dando mais liberdade criativa pros diretores, que é pra tentar resgatar um pouco e dar um frescor pro universo deles, né? Porque eu acho que eles perceberam que realmente tava com aquela formulazinha fechada e que eles precisavam dar uma sacudida, né? E aí deixa pra fazer o café com leite nos filmes do Vingadores, né? Que precisa ser um negócio mais contido. Poder fazer sentido aquilo tudo, né?
Especialmente que eles estão querendo, que eles têm agora, como quando as coisas começaram a dar certo, né? Que eles começaram a fazer planos mais a longo prazo, tem que diversificar mesmo, senão fica mais do mesmo o tempo todo, tendo que ter 2, 3 filmes por ano, não tem condição.
Sim. Os filmes que eu fico mais ansioso pra ver são esses personagens que eu conheço menos. Né, como Pantera Negra, Capitã Marvel, eu tô muito afim de assistir Capitão Marvel, porque é uma personagem que eu conheço zero, eu não sei nada da origem da Capitão Marvel, então eu tô bem curioso pra ver, né, até pela atriz que eu gosto bastante, a Brie Larson. Então,
e finalmente tem uma protagonista mulher na Marvel.
Sim, com certeza.
Eu tô bem no Marvel também, pelo filme dela. E o Capitão do Pantera Negra também, mesma coisa, né?
Sim. Tem
um pouco mais de diversidade. De fato, assim, na Marvel, né? Não só de estilos, mas também de pessoas.
É uma personagem bem interessante mesmo. O que se pode fazer é bem, bem legal. Uhum. Tem muita coisa que dá pra fazer nela que é legal. Na personagem.
O próprio Homem-Formiga e a Vespa. Tô bem curioso pra ver essa dinâmica de um filme de dupla, né? Filme de dupla que a gente ainda não teve, né, na Marvel.
Cadê? O que eu queria ver aqui... só pra gente passar pro um finalmente. O próximo filme da Marvel é Pantera Negra. E aí depois Vingadores. É isso. 2018, Pantera Negra e Vingadores. Aí depois
Homem-Formiga,
Homem-Formiga e a Vespa, tudo em 2018. Então a gente só vai voltar. Não, vai ver o Thor já e Vingadores, né? Vocês acham que vai se manter... eu acho que a Marvel erra ainda? Em algum momento, porque...
Acho que não, cara, ele...
Eu acho que eles têm mais acertado aqui pra frente do que errar. Eu acho que eles estão aprendendo, sabe? Com
eu acho que eles encontraram já ali eles sabem o que fazer,
sim,
sabe? Eu acho que perder a mão eu acho difícil, cara, de acontecer. Agora... É isso aí, eles chegaram eles encontraram a formulinha, sabe, cara? Acho que ele se perdeu, acho difícil.
Eles perderam a mão no Inumanos, né? Pelo que
Mas aí é televisão, né?
É, sim, mas... Me parece
que ele tem perdido a mão, não só nem humanos, né?
Vai ser o primeiro problema de verdade da Marvel, vai ser o humano.
Se o Justiceiro não for bom, eles estão ferrados, cara, porque as apostas na televisão da Marvel, o nível caiu muito, cara.
Você acha? Bom, ainda
porra,
que seja...
Punho de ferro.
Conversa pra um outro papo, mas talvez esteja em crise na TV, né?
Sim, pô.
Sim. Verdade, eu não tinha pensado nisso. Mas enfim, alguém quer falar mais alguma coisa do Thor, além de eu estou apaixonado pelo Thor sempre. Porque o personagem. Porque pode falar o que vocês quiserem. O personagem do Thor, do jeito que ele é agora, nesse momento, é incrível, né? O personagem em si, eu acho incrível. Ele engraçado é muito engraçado, né?
Não, achei legal, eu achei legal a questão de...
Não, adoro, incrível, em todos os sentidos. Inclusive esteticamente incrível.
Vocês chegaram a ver o Jeff Goldblum respondendo o comentário?
Eu vi rapidamente, assim, um pouco.
Acho que foi no Twitter. Putz, aquilo tá muito bom. Eu acho que eu compartilhei na... Depois eu coloco o link também aqui. Ele realmente devia ter um filme só do Jeff Goldblum na Marvel. Bom, enfim. Então, ui, o Daniel caiu. Mas enfim, então fica assim e vejam Thor Ragnarok, vejam os outros filmes, dicas. Vejam o filme do Vampiro na Netflix.
O que fazemos na sombra?
Então tá ótimo. Então até semana que vem com vocês, tá bom?
Até semana que vem, pô.
Não, só então. Dá tchau.